Uma das grandes emoções que experimentei na minha vida como discípulo de Cristo foi na oportunidade que Lidinha e eu tivemos na nossa viagem a Israel de ouvir um judeu convertido quando era pescador ali no Mar da Galileia, cantar esta canção em hebraico, e quando a gente canta santo, nós cantávamos lá no barco dele, santo, ele cantava Kadosh. Lidinha gostou tanto que comprou os CDs e cada vez que eu ouço esse homem cantar no CD lá no meu gabinete, de novo eu sou movido até as entranhas por causa do amor de Deus convertendo até agora em nosso tempo gente da sua terra. Jesus continua convertendo pessoas. Ismael não terminou a pregação dele, ele continua fazendo por meio do Espírito Santo uma obra maravilhosa, lá na sua terra. Cada vez que eu canto santo agora, eu sou levado a cantar Kadosh também. De gratidão ao Senhor, pelo que Ele fez por nós, entregando o Cordeiro, por nós, o Cordeiro de Deus. Aqui em 1 Coríntios, Paulo diz assim: lançai fora o velho fermento, é o que estamos fazendo aqui neste retiro. Amém? Lançando fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus. E, para falar a verdade, eu não tinha me dado conta do que estou me dando conta agora, que Paulo está dizendo que ele é nosso Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus e é o nosso Cordeiro Pascal. Hoje não precisamos, nem Deus aceitaria uma oferta cruenta do sacrifício de um animal. E nós já sabemos que não tem nenhum efeito contra o pecado. Mas o Cordeiro na expressão de um dos nossos irmãos gosta muito de usá-lo, de livre e espontânea vontade se ofereceu, disse: ninguém me obriga, eu mesmo dou a minha vida. O Cordeiro de Deus já foi imolado por nós. Bendito seja o nome dele. Queria dizer que este israelita que está cantando canções compostas por irmãos de outras terras, mas cantando sempre na língua em que ele aprendeu e também cantando em hebraico. Mas este homem que foi ganho por Jesus ali no Mar da Galileia, colocou um barco que tem o nome de Fé, para levar turistas e proclamar o Evangelho de Jesus naquele barco para os turistas. E nos disse lá, justamente quando nós estávamos lá, ele disse que ele vai adquirir em breve um outro barco que vai se chamar Hope, Esperança. E depois vai um terceiro barco que vai se chamar Amor. Então ele vai ter a fé, a esperança e o amor no Mar da Galileia para pregar o Evangelho de Jesus. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos fazer algumas leituras um pouco extensas. É evidente que não pretendo pregar sobre cada versículo que nós vamos ler. Isso seria muita pretensão. E mesmo aquilo sobre o que eu vou pregar, não tenho nenhuma pretensão humana. E os irmãos precisam é ouvir o Senhor falando no seu coração enquanto nós lermos a palavra. Muitas vezes nós pensamos que lemos para ter o pregador ter uma base da pregação, e isso também é verdade. Mas nós não devemos ler a palavra isso assim. Devemos ler a palavra para, à medida que nós vamos lendo, nós vamos sendo edificados pela palavra, tocados pela palavra. Um grupo de irmãos estavam conversando hoje de manhã, eu cheguei perto, e eles estavam dizendo a seguinte, eram mais um número maior de irmãs. Aliás, elas sempre estão em número maior. Ainda bem que no céu vão ser todos como os anjos. Estavam conversando os irmãos, dizendo, este retiro está sendo muito especial para nós, porque está mexendo com a gente. Está mexendo mesmo, irmãos? Talvez uma hora do Espírito Santo mexer com a gente quando nós tomamos a ceia do Senhor. Quando lemos a sua palavra. Quando nos juntamos dois ou três para orar. O Senhor mexe com a gente mesmo. Isso devia acontecer sempre. E se está acontecendo agora nesse retiro, que bênção. Lucas, capítulo 22, versículo 7 em diante, até o 30. Nós vamos ler como os irmãos têm feito em outros dias, responsivamente.
Lucas 22, a partir do versículo 7. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada disseram eles. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo.
O que causou no coração dos irmãos a leitura? Quero dizer aos irmãos que no livro de Apocalipse, há 30 vezes, nos 22 capítulos, há 30 vezes referência ao Cordeiro de Deus. É assim que Jesus é chamado no livro de Apocalipse. Se refere ao Cordeiro de Deus, às vezes nessa linguagem, que foi morto antes da fundação do mundo. E no fim do Apocalipse, ao Cordeiro de Deus, na glória eterna, sendo chamado de o Cordeiro de Deus. Mas eu queria ir para o tema que me foi dado pelo presbitério bem depressa. A ceia nas casas. Mas queria deixar este início para os irmãos pensarem no que Jesus fez por mim e por vocês, Cordeiro. Os que estão afeitos à leitura da Bíblia lembram de Isaías 53, como ovelha, como cordeiro, foi levado para o matadouro e ficou mudo diante dos que o tosqueavam. Mas aí no capítulo 22, queria chamar a atenção da primeira parte lida. Chegou o dia da festa dos pães ázimos em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Onde? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Isso não era muito comum. Quem levava os cântaros de água eram as mulheres. Os homens carregavam cântaros de vinho. E cada um pode imaginar a razão disso, mas o fato é que os homens não carregavam cântaros de água. Lembram da samaritana indo com o cântaro a buscar água? Mas Jesus diz, seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa. O mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. É interessante, Jesus não escolheu outro lugar, escolheu uma casa. O Pentecoste ocorreu numa casa, pode até ter sido na mesma, eu não tenho certeza disso, mas foi numa casa. A pergunta que nós podemos fazer, irmãos, é por que Jesus quis celebrar aquela ceia numa casa? Por que não lá no pátio do templo? Poderia ser uma agressão aos judeus, mas numa casa. A casa é um lugar de íntimos. É um lugar de intimidade. É um lugar onde a gente fica à vontade. Quando eu tenho chegado aqui do retiro, a primeira coisa que eu faço, quando chego em casa, eu vou a um quarto lá, tiro os sapatos e ponho um chinelo. Estou à vontade, estou em casa. A casa é o lugar onde nós temos intimidade uns com os outros na família. O que Jesus está querendo nos dizer com isto? Você pode celebrar a ceia só quando é convocada pelo presbitério? Ou você pode celebrar a ceia no seu sentido mais profundo e espiritual, na continuidade da vida na sua casa? Você pode. Eu recebo na minha casa, de 15 em 15 dias, um grupo de pastores da área de Porto Alegre e arredores. E há duas semanas atrás, nós celebramos a ceia do Senhor lá entre nós, os pastores. E não são os meus companheiros que trabalhamos juntos aqui nesta comunidade. São outros irmãos. E há 15 dias atrás nós celebramos a ceia e de repente os irmãos começaram a abrir o seu coração uns com os outros. Daqui a pouco nós éramos 10 chorões, tocados pelo Espírito Santo de Deus, abrindo o nosso coração sobre nossas dificuldades. Alguns tinham dificuldades com irmãos das igrejas que eles pastoreiam, dos grupos locais que eles pastoreiam. Outros tinham dificuldades na educação dos filhos. Outros tinham dificuldades de relacionamento até entre eles, que foram abertas. Não sei almoçar sem estar com a mão da Lígia na minha. Eu começo o almoço com a mão da Lígia na minha mão. Às vezes até ela me diz, pode ir começando, eu vou começando. E fico esperando por ela para agradecermos juntos ao Senhor. O lar, a casa, lugar de amor. Não é uma intimidade por hábito. Sabe que a gente às vezes fala muito na igreja sobre a família. Nós aqui mesmo neste encontro, quantas vezes já fizemos referência à vida de Deus nas nossas famílias. E os nossos jovens, alguns, estão na expectativa da constituição da família. Há uns 3 anos atrás, 2 meninas me procuraram e me disseram, olha, não fica orando como o senhor disse aí, que a gente tem que orar pela vinda do Senhor, porque a gente quer casar primeiro. Digo, olha, se vai acontecer isso aqui, só entre nós, vai nunca virar o Senhor, sempre vai haver alguém que quer esperar o casamento dele. Casamento com o Senhor é que é o principal, a intimidade com o Senhor é que é o número um. Não tem que esperar nada. Vão buscando o Senhor e orando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas a casa é o lugar de amor. Não é só a casa que é lugar de amor, todo lugar é lugar de amor, mas ali deve se expressar o amor de uma maneira muito especial. Sabe qual é o problema de muitas famílias da igreja? É a familiaridade. Parece um paradoxo, mas a familiaridade é um problema sério. Quando há familiaridade, devia haver uma liberdade toda especial, mas a familiaridade é uma coisa crítica na vida das casas, dos irmãos, das igrejas. Pastor, não sei o que está acontecendo com meu filho, minha filha, a gente sempre leva à igreja. Eles, o problema é esse, eles levam à igreja. Eles não são a igreja. Esse é um problema sério. Levanta de manhã, e o filho está ali, ele não se acostumou ainda a dizer bom dia para o filho, crente, hein? Durante esses 64 anos de pastorado, eu tenho visto isso constantemente, queixas contra a familiaridade. Eu vou dizer assim, não é queixa contra o pai, ou a esposa, ou o marido. São tão familiarizados que tem tudo como garantido, como dizem os irmãos de fala inglesa, they take everything for granted, tudo está garantido. O filho está ali mesmo. A esposa está ali, o marido está ali. Eu de vez em quando fico muito comovido quando eu passo na janela do Ion, embaixo. Geralmente eu passo ali quando vou levar o lixo, lá no fundo, o lixo seco. Aí eu passo com o lixo e vejo o Ion. Não foi uma vez, mas muitas vezes vi o Ion com a Bíblia aberta com um dos seus filhos. Conversando sobre as coisas de Deus. Não dá como coisa garantido que eles tenham a reunião dos jovens tal dia, que eles cantam e louvam ao Senhor em casa. A garantia é, eu estou em comunhão com eles. Essa é a garantia. A casa é lugar de amor. Eu não quero forçar assim que Jesus estava pensando exatamente como eu estou dizendo, mas o Espírito Santo sabe tudo. E se ele me disse que era para dizer isso, é para dizer que os irmãos combatam fortemente essa familiaridade que impede o marido de buscar a mão da sua esposa no leito de manhã para abençoá-la segurando a sua mão. Que coisa! Uma coisa tão boa como a familiaridade, estarmos ali em casa, como gente que se ama, não como se fôssemos estranhos. A casa é o lugar da preservação da fé. Educa a criança no caminho que deve andar. É em casa que isso acontece. Não é na reunião com a Heloísa e os tios aqui, nos encontros nossos. Isso também ajuda. Tarefa dos pais. É o lugar de cura mesmo em casa. Há anos atrás, muitos anos atrás, peguei a Liginha e abri tudo com ela. Todas as minhas fragilidades e desvios. Porque quero andar com ela na presença do nosso Deus lá na nossa casa. Gostaria de falar um pouquinho sobre esse negócio de casa na Bíblia, está por todo canto. Por todo canto. Os irmãos já falaram aqui. Eu já nem me lembro qual deles falou, cabeça de velho não é tão boa assim. Mas um deles falou claramente, até citando Romanos 16. Que fala das saudações ao irmão fulano e à igreja que está na casa deles. Os irmãos encontram por toda parte isso. Mas sabe, alguém me disse que eu não sei pregar mais sem ir para Lucas 15. E isso é verdade. Eu não sei quantas vezes eu já preguei sobre a parábola dos perdidos em Lucas 15. Assim é chamado em algumas edições da Bíblia por um título em cima. E na última parte diz assim, a parábola do filho pródigo. Não é nada disso. Essa não é a parábola do filho pródigo. As pessoas na igreja não sabem nem o que é pródigo. Sabe que eu descobri isso? Poucos sabem o que é pródigo. Menos esse grupo aqui. Aqui todo mundo sabe o que é pródigo, né? Lá embaixo eu não sei, né? E eu botei um outro título nessa parábola. É claro que não é para ir para uma edição da Bíblia, mas o título que eu botei é assim, ó, se tivesse que pôr, porque é uma parábola só, nós temos lá no versículo 3, Jesus lhes propôs esta parábola. E aí, em 3 episódios, a ovelha, a moeda e os filhos perdidos. Não é a parábola do filho pródigo, não. É a parábola do pai pródigo. E agora, alguns dizem, mas como? O pai estava perdido? Porque já aprenderam que pródigo quer dizer perdido. Mas não é nada disso, não. Pródigo quer dizer gastador. Esbanjador, se quiser. Mas pode ser pródigo, assim, pródigo em dar, pródigo em oferecer, pródigo em manifestar amor, pródigo em alegria, pródigo em boa vontade. Isso quer dizer, pródigo quer dizer que tem muito para dar, ou para esbanjar, como fez o moço da parábola. Mas aqui é uma casa. Jesus está falando de uma casa. E dois filhos. Os irmãos sabem que no último ano e meio, especialmente, eu vi umas coisas nessa história de Jesus que eu nunca tinha visto. Eu não ando querendo descobrir novidades. Mas ao ler, eu descobri que não foi só o que saiu de casa que recebeu a herança. Os irmãos lembram, né? Diz assim no versículo 12, capítulo 15 de Lucas, o versículo 12. Diz assim, e ele lhes repartiu os haveres. O filho mais velho também recebeu. Hein? É, o primogênito recebia mais, né, Moacir? Duas vezes mais. Olha aí que o Moacir está lembrando uma coisa que eu não sabia. Aleluia. Dois terços da herança. O filho mais velho. Parece que esses dois filhos, um ia para um extremo e o outro para o outro. Um era esbanjador e o outro era avarento. É interessante. Eu não vou recordar essa história que os irmãos conhecem muito bem, mas há uma coisa que eu quero chamar a atenção. O filho que gastou mal a parte da sua herança, ele ensaiou, quando ele resolveu voltar para casa, ele ensaiou, se preparou para dizer ao pai alguma coisa. Ele disse assim, quando ele caiu em si, ele disse assim, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Os irmãos conhecem bem isso. Ele não conseguiu dizer isso. Os irmãos já viram isso? Aí no texto de Lucas, ele foi para casa. A primeira parte da sua resolução ele cumpriu. Levantou-se, como ele tinha dito. Versículo 20 diz, levantando-se foi para seu pai. Depois ele começou, quando ele começou a falar com o pai, ele disse o que tinha ensaiado. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí, Jesus fez uma coisa que só Jesus sabia fazer. É pintar uma história com absoluta perfeição. Diz Jesus assim, o pai, porém, o pai não deixou o filho terminar. O que que o filho preparou e não conseguiu dizer? O que que ele não conseguiu dizer? Pode falar, vocês. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Isso ele não disse. O pai não queria, não o queria como um dos trabalhadores. O pai o queria como filho. Você está aqui porque você é amado como filho. Você não é um trabalhador. Muitos pensam que os que agradam a Deus são os que estão sempre no trabalho da igreja. E entendem o trabalho da igreja uma coisa assim, totalmente diferente daquilo que Ismael nos mostrou hoje de manhã. Trabalho da igreja é ir para o índio Jari. Olha, e é também, hein? E é também. Trabalho da igreja é ir para Canoas. Trabalho da igreja é o que Ion faz, vai para a Europa. O teu trabalho, né, pequenina? Nós pensamos que trabalho da igreja é isso. Trabalho da igreja é lá em casa. De vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando eu ajudo a Liginha em algum serviço doméstico. Né? E agora eu estou gostando muito de uma tarefa que eu tenho, lavar a louça, que coisa boa. Eu não sabia que era tão bom lavar a louça. Quando eu estou lavando a louça, eu completo assim, Senhor, eu não estava gostando hoje, eu estava querendo tanto dormir um pouquinho mais na minha cesta, e hoje quando eu me acordei, eu estava com vontade de ficar mais um pouquinho, mas eu tinha a louça para lavar. Senhor, perdoa-me, Senhor. Senhor, limpa o meu coração, assim como eu estou tentando limpar estes pratos. Passa a esponja da tua misericórdia em mim. Mas eu queria dizer mais uma coisa sobre esse filho que voltou. Ele não voltou com um bom motivo. Não era um motivo muito edificante. Não era a saudade do pai. Vocês repararam isso? Qual era o motivo do filho que voltou? Fome. O pai não perguntou de motivo. Não queria saber disso. Ele só queria uma coisa. Ele queria o filho pertinho dele. Só isso. Perto. Meu filho tem que estar perto. Só isso. Ah, tem motivo errado. Não tem importância. Você quer ficar aqui, é meu filho. vão depressa e tragam roupa para ele, um anel para pôr no dedo, sandália para os pés. Saiu daqui tão bonito, voltou tão feio, cheirando mal, cheirando a porco. Mas antes de fazer isso, o pai já tinha corrido na direção dele, tomando toda a iniciativa. Foi o pai correndo, não é o filho correndo. Deus te ama. É possível que até haja algum filho perdido aqui, como o que ficou em casa, perdido. O que ficou em casa estava perdido. Muito perdido. Nem sei qual dos dois estava mais perdido. O Ion está dizendo que... É, Ion? Tu achas que o que ficou em casa estava pior? Estava mesmo. E sabe por que ele estava perdido? Porque ele não conhecia o coração de seu pai. Não tinha intimidade. Está em casa e não conhece o coração do pai. Sabe o que ele disse? Tinha recebido, como o Moacir falou, 2/3 da herança. Sabe o que ele disse? Quando o pai foi conciliá-lo, porque não queria entrar na festa, ele disse: ah, mas tu nunca me deste um cabrito. Uma vez eu disse para a congregação, lá na Monteiro, que... E num estudo bíblico que fiz com um grupo há pouco, eu disse: ah, quantos discípulos ficam pedindo cabrito? Pedindo cabrito. Pedindo cabrito. A resposta: o pai não saiu uma vez daquela casa. Ele saiu 2 vezes. Ele saiu para acolher o filho que retornava com fome, andrajoso, para colocá-lo na dignidade de filho. E eu acho que ele saiu pela porta do fundo, onde o filho mais velho estava conversando com um dos empregados e perguntando: que olha aquele barulho de festa lá dentro, o que é que está havendo? Ah, foi o teu pai que fez, mandou fazer a festa porque o teu irmão te voltou. Ele disse: pois é, esse teu filho gastou todos os bens com as meretrizes. Para mim, nenhum cabrito. E o pai lhe deu a resposta que saiu do coração de Jesus. Porque é Jesus quem conta a história. O pai lhe deu a resposta dupla. Meu filho, tu sempre estás comigo. E não te apercebes disso. E tudo que é meu é teu. Você precisa pedir cabrito? Eu, na minha experiência pastoral, assim, eu tenho ouvido alguns pedidos de cabrito, assim, meio esquisito mesmo. Tenho ouvido alguns pedidos bem esquisitos. Aí eu não vou deixar os exemplos, porque não interessa, os exemplos negativos. Mas não esqueçam, amados, tudo que é do Pai é de vocês. Tudo que é meu é teu. Tudo que é do Pai. Quem nos ministrou sobre, nesta semana, quem nos ministrou sobre as coisas do Espírito Santo, nos disse com toda clareza: você tem o Espírito Santo? Recebeu o Espírito Santo? Deixa eu ver, quantos aqui receberam o Espírito Santo? Levanta a mão. Quantos têm o Espírito de Deus? Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, diz a palavra. Você tem o Espírito Santo? Tem tudo. O Rogério nos disse isso. Ismael nos disse isso. João Nelson nos disse isso. Otto Carlos nos disse isso. Ismael nos disse isso. Hoje de manhã. O Rogério me disse uma coisa interessante. Um dia nós estávamos cantando um cântico aqui. O Rogério me disse assim: Moisés, não consigo cantar isso. Nós estamos com esse canto pedindo aquilo que nós já temos. Eu ia recomendar um dia e me atrasei e foi passando o tempo e não cheguei a falar, mas falo para vocês, os músicos especialmente. Vocês dão uma passada naquele nossa lista de letras, de cânticos que temos lá na Monteiro Lobato e deem uma olhadinha. Não olhem os erros de português, porque aí vocês vão passar um mês fazendo correções. Mas não é o erro de português, não. É... erro de português tem de sobra. Mas não é isso, não. Isso não é importante. Eu tinha um irmão muito querido que orava sempre. Quando ele ia orar, ele dizia: Senhor, que nós possamos. Um dia eu perguntei: o que, que o senhor diz nós possamos? Mas porque é bonito, não é, pastor? Eu não sei onde é que ele tirou isso, não. Mas não é isso que eu quero falar, não. É que nós cantamos coisas que nós não podemos mais cantar, meus irmãos. Só isso. É essa revisão que temos que fazer, não é, Rogério? Cantamos umas coisas esquisitas que nós já temos. Pedindo umas coisas assim. É muito melhor cantar o Agnus Dei mesmo, viu? Senhor Jesus, com a sua vinda, correu na nossa direção. A ceia é para ser vivida no lar, por causa que nós temos um Pai que quer intimidade conosco, em nossa casa. É possível também, hoje um irmão estava sentado aqui ao meu lado e me chamou a atenção disso, é possível que às vezes... quando falamos muito sobre a família, em vez de estabelecer, de deixar o Espírito de Deus estabelecer uma comunhão entre os membros da família, nós ficamos adulando os membros da família. Esse irmão me dizia: tem uns que transformam os filhos em ídolos. Crianças criadas sem um senso de responsabilidade, crianças que têm o que querem e o que gostam sempre. Em nome de um amor que não é verdadeiro. Nós temos alguém que se tornou o Cordeiro Pascal, por nós. Naquela Páscoa, eu não sei, os evangelistas não contam das outras Páscoas de Jesus. Esse era o terceiro ano que ele passava com os discípulos, passava a Páscoa com eles. Mas no início do discipulado, nós não sabemos como é que ele passou no início do discipulado, primeiro ano com os discípulos, nem no segundo ano, nós não sabemos. Mas nós sabemos como é que um judeu passava a Páscoa. E às vezes nós lemos aqui no Evangelho de Lucas e nos outros evangelhos a respeito da celebração da ceia, na instituição da ceia, no capítulo 22, e nós pensamos que ela se desenvolveu assim como nós temos a ceia hoje. Não é, não. Eu não estou aqui advogando que a ceia hoje tem que ser cópia da ceia como Jesus celebrou, porque aí nós tínhamos que matar o cordeiro e agora o cordeiro já foi morto lá naquela cruz. Mas Jesus só tomou o cálice que fez desse cálice um sinal para nós do seu sangue que ele ia derramar na cruz do Calvário por nós, depois de ter ceado. Os irmãos já viram isso? Diz, semelhantemente, depois de ciar, tomou o cálice. Um comentarista diz, eu não posso garantir da veracidade do que ele afirma, que o cálice passava 4 vezes. E uma última vez, na última vez, diz esse comentarista, de que da última vez Jesus tomou o cálice. Bem longe da hora de comer o pão e comer o cordeiro pascal. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. A Liginha me passou um livro que ela leu primeiro do que eu, como várias vezes, que conta uma história interessante de um menino. Um menino que entrou numa, como é que eles chamam aí, tem um termo em inglês, pet shop, né? Pet shop. Uma casa de animaizinhos de estimação, que ele queria um cachorrinho. E o dono da casa chamou uma cachorra com seus filhotinhos, vieram chegando para perto para que o menino escolhesse. O menino perguntou quanto custavam os cachorrinhos. E o dono da casa disse um determinado valor. Aí quando o menino olhou, tinha um cachorrinho que vinha bem devagar, bem atrás dos outros. Vinha mancando de uma perna. E o menino disse, o que há com ele? E o dono da pet shop disse, o veterinário disse que ele nasceu com um defeito no quadril, por isso que ele fica mancando desse jeito. Aí o menino disse, esse aí que eu quero esse aí. Não, mas eu não vou vender um animal defeituoso, que o veterinário disse que é defeituoso. Não, mas eu quero esse cachorrinho aí. Aí o menino saiu do lugar onde estava, mancando de uma perna, porque ele tinha uma haste metálica para poder mantê-lo em pé. E o menino disse para o dono da loja: está muito bom, porque esse cachorrinho precisa de alguém que o compreenda. Sabe o que eu lembrei? Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Um exercício bom para nós, irmãos, especialmente quando tomamos a ceia. Um exercício muito bom é olhar para a cruz e ver-nos lá. Você já se viu na cruz? Eu chamei a atenção numa reunião nossa lá na Monteiro, que esse cântico, o Agnus Dei, na nossa língua diz, como é que diz?
Agnus Dei, Cordeiro de Deus. É, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, tu és santo. Ah, não saberei o quanto custou o meu pecado sobre a cruz.
É, nós cantamos assim: não saberei quanto custou o meu pecado sobre a cruz. Na letra original do Smith, o nosso irmão lá dos Estados Unidos, que compôs o Agnus Dei, ele diz: não saberei o que custou o meu pecado, quando eu vi o meu pecado sobre aquela cruz. Jesus tomou o teu lugar, o meu lugar. Pecado tomou o meu lugar. O meu pecado foi encravado naquela cruz. O meu pecado. Tome a ceia hoje olhando para a cruz e dizendo: estou vendo o meu pecado encravado naquela cruz. Ele se fez pecado por mim. Não era pecador. E a palavra não diz que Deus o fez. Quantas vezes já falei isso aos meus irmãos nas nossas celebrações de ceia? A palavra não diz que Deus o fez pecador. Deus o fez pecado por nós. E não compreendemos isso. E é bom que o autor da nossa canção, Agnus Dei, tenha dito: não saberei, nós nunca vamos saber o que custou. O que é a experiência de Deus com o pecado? Como é que Deus pode ter uma experiência que é a nossa experiência de pecado? Os irmãos certamente não são diferentes de mim numa coisa: depois que nos convertemos, o pecado se tornou uma coisa terrível. E quando a gente cai, é um desassossego, um desequilíbrio, um desnorteio. que custou meu pecado naquela cruz? Nunca saberemos o que foi na experiência de Jesus, a não ser que depois lá ele queira nos dizer, mas eu não acho que ele vai dizer não. A ceia é a recordação disso. Mas nós celebramos na ceia a Páscoa. E a Páscoa é a ressurreição. Amém? Eu li que um homem russo chamado Nikolai Arseniu escreveu, era escritor, escreveu um livro em que ele conta uma história real ocorrida na Rússia, quando um comissário não me lembro o nome do comissário, estava fazendo uma palestra depois da implantação da Revolução Bolchevista, Revolução Comunista, com o título de A Religião é o Ópio do Povo. E ele dizendo que a ciência russa já suplantou a lenda, as lendas da Bíblia. Ao final, ele estava tão satisfeito com a sua palestra que ele resolveu dar liberdade para o auditório para fazer qualquer observação, comentário. Aí levantou-se um jovem que tinha há pouco tempo tinha sido ordenado sacerdote da Igreja Ortodoxa na Rússia. Se levantou, foi à frente pedindo a palavra, já que ele tinha dado a disponibilidade para isso. E o preletor lhe disse, eu lhe dou 2 minutos. Ele disse, não vou tomar tanto tempo, não. O auditório era muito grande, eram 7.000 pessoas presentes. E ele disse, não vou tomar nem os 2 minutos. Ele se levantou, subiu à plataforma e disse, Cristo ressuscitou! E o auditório, 7.000 pessoas responderam a uma voz, ele realmente ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, ele ressuscitou. É o Cordeiro que João vê, o Cordeiro como foi morto, mas agora vive. Não estamos sozinhos. O Cordeiro, ele tem a dimensão do Pai. Ele é a figura do Pai, a figura do nosso Pai. Ele é a expressão do nosso Pai. Ele é o amor do nosso Pai, feito carne aqui, uma pessoa humana. Ele é isso. A humanidade se uniu com a divindade em Jesus para toda a eternidade. Jesus ainda é homem. E nós seremos semelhantes a Ele. Aleluia. E nós vamos celebrar isso nesta mesa. Nós vamos celebrar que hoje, aqui, no final deste nosso encontro, Ele está realizando o que Ele disse. Eu estou convosco sempre. Vivo e presente entre nós. Podemos aplaudi-lo? Mas todos os que me antecederam, os irmãos podem permanecer em pé porque nós já vamos ter a ceia. Todos que me antecederam disseram uma coisa ao fim. E porque estamos no mesmo espírito e eu concordo plenamente com o que eles disseram, eu vou dizer de novo. Nossa vida, realizando a ceia em nossa casa, pelo modo como vivemos, e não somente quando fazemos uma pequena cerimônia. E não pensem que o Moisés está dizendo que não é para fazer esta em casa. Estava pensando que a próxima vez de reunir os pastores, nós vamos ter que fazer o lava-pés. Também. Mas não esqueçam, amados, o que foi dito pelos colegas, que eu repito agora. Não há essa vida sem humildade e até sem humilhação. Às vezes nós precisamos ser humilhados para aprendermos a ser humildes. É necessário que ele cresça e eu diminua. Vamos dizer a uma voz: é necessário que ele cresça e eu diminua. E tem uma palavra confortadora em Isaías, lá no capítulo 57, diz assim: diz o alto e sublime que habita a eternidade e que tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também no contrito e abatido de espírito. Aleluia! Para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração dos contritos. Belos cultos, encontros da igreja, cruzadas contra a imoralidade, trabalhos evangelísticos, tudo isso é muito bom. Mas nada pode substituir a morte de cada um por tomarmos diariamente a nossa cruz. Nada pode substituir isso. Ó Senhor, te apodera de nós. Nós nos separamos para ti ao tomarmos esta ceia. Nós sabemos do teu grande propósito, como nos foi hoje tão claramente explicado e ensinado pela manhã. Tu tens um propósito para a tua igreja, para a tua igreja participar do teu propósito de encher a tua casa com os filhos que tu amas. cada um de nós, Senhor, possa ser instrumento da Tua glória. Irmãos queridos, a ceia é o evangelho completo. Como o Ismael salientou, a boa notícia. Mas já ficou uma coisa que não foi dita. E o que não foi dito é que Jesus falou assim: na ceia celebrada com os seus íntimos, naquela casa, ele disse assim: nunca mais eu vou beber deste vinho. Saiu naquela noite, foi para o julgamento e tomou a sua cruz, a nossa, e teve sede. E o que lhe deram de beber foi vinagre. Quiseram dar, quando ele disse: tenho sede. Mas ele disse uma coisa tremenda para os discípulos: até que eu o beba novo no reino. Jesus está tomando o vinho gostoso agora. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia, que agora ele não tem mais aquela sede. Mas nós devemos ter sede de Deus, do Deus vivo, todos os nossos dias. Amém.